E tá na hora da gente bater papo por aqui. A gente vai falar agora sobre a importância da certidão de nascimento. Ai, vamos saber quais direitos e serviços podem ser acessados, né, depois que a criança é registrada. Eu tenho na linha ao vivo para conversar conosco sobre esse assunto a chefe do escritório do Unicef em São Luís, a Ofélia Silva. Ofélia, muito boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso contar com a sua participação, ainda mais para falar de um assunto tão importante, né, Ofélia, que é um direito das crianças, não é verdade?
Isso, muito importante. É a primeira expressão do direito universal que todo cidadão, todo ser humano tem, a sua própria identidade, o reconhecimento da sua individualidade, é o registro civil, certidão de nascimento.
Como que a lei diz hoje? Em que momento que a criança ela recebe a certidão? Em que circunstâncias? Como que isso acontece hoje em dia no Brasil?
Então, é possível hoje, está assegurado em lei, e há muitos exemplos de políticas públicas, que a criança já nasce, sai da maternidade, sai do local onde houve o parto com o registro civil. Uhum. Existe, inclusive, um esforço bastante grande do Unicef com parceiros, com secretarias de saúde e cartórios para assegurar que seja esse, inclusive, uma das primeiras medidas a ser facilitadas pelas políticas públicas. Criança nasceu, ganha o registro. Uhum. Para evitar, sabe o quê? Aquilo que acontece com muita frequência no interior, nas regiões mais isoladas do Brasil, que a criança nasce, vai para casa com a família, está tudo certinho, volta para casa com o pai e com a mãe. Só que daí que se consiga ir para um cartório, tem o deslocamento, tem o tempo. Se for em temporada de chuva, se o deslocamento for muito complicado, a criança vai passando o tempo e acaba que fica sem registro civil por meses, inclusive alguns anos. Uhum. Então, a primeira coisa que já se deve fazer, que os municípios já têm uma instrução dos ministérios, dos parceiros, das secretarias de Estado, é registro civil assim que nasce.
Aquelas crianças, Ofélia, que nascem em parto domiciliar, né? Que nascem em casa. Isso acontece muito na nossa Amazônia, né? E aí? Aí é levar mesmo no cartório assim que possível, né?
Então, nesse caso, especificamente, essa criança, na hora do parto, essa família, essa mãe e essa criança, elas devem ter sido assistidas, ajudadas por alguém das próprias políticas públicas do município. Isso porque a gente sabe que já também existe um esforço muito grande para que todo o pré-natal da mulher gestante seja acompanhado pelas políticas municipais. São uhum. 6 consultas e uma logo depois que o bebê nasce, que uhum. a gente chama de consulta puerperal. Então, nesse processo, não dá para dizer que foi surpresa, né? Uhum. Porque são 6 consultas, são 9 meses. Então, uma mulher grávida tem mais ou menos uma sinalização de quando esse bebê vai nascer. Uhum. Então, a política municipal de saúde pode assegurar e deve assegurar, junto com a política de assistência, que essa criança receba a certidão de nascimento. Então, mesmo que o parto seja domiciliar, seja em casa, o agente comunitário de saúde, que é parte da equipe Estratégia Saúde da Família, e o pessoal do Criança Feliz, que hoje está se espalhando por todo o Brasil, que trabalham de forma combinada, os 2 programas de assistência de saúde, podem assegurar que esse bebê tenha certidão de nascimento ou nascer, independente se ele nasceu em casa ou numa unidade de saúde, mais formal, estruturado, no hospital, quem seja. Então, uhum. não tem razão para essa criança ficar muito tempo sem registro civil. Uhum. No caso, por exemplo, de um parto domiciliar ou de um parto onde na maternidade ainda não tenha sido feita aquela associação para ter um cartório emitindo um registro dentro da maternidade, o que a gente sabe que está se tornando também cada vez mais comum, nesse caso onde não existe essa facilidade, as políticas públicas do município devem assegurar isso. Isso significa, o pessoal do Criança Feliz, o pessoal da Estratégia Saúde da Família, já listar o nome daquelas mulheres que vão ter bebê e assegurar que essa criança vai receber assistência do município, dessas 2 equipes, seja para o transporte para levar a família, caso seja necessário, para o local onde deve ser feito o registro, enfim, as soluções sempre possíveis. E a gente sabe disso, porque o Unicef desenvolve o selo Unicef em milhares de lugares e áreas geográficas no interior do Nordeste, no interior da Amazônia, a gente encontra as soluções mais incríveis para locais, para temas como esse, né? Que são comunidades que se organizam, é a prefeitura que se organiza e junto com o cartório resolve o problema, são soluções de colaboração entre municípios para esse tema. Então, existe forma, sim, de assegurar esse direito. É super importante.
Porque é um direito básico, né, Ofélia, que garante, que faz com que outros direitos sejam respeitados. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Por exemplo, o que uma criança... de que direitos ela pode ser privada se ela não tem a certidão de nascimento?
É super importante reconhecer isso. E saber que o direito, o reconhecimento à identidade, que é expressa nesse documento, é um dos documentos, assim, como a porta de entrada, o portal de entrada na condição de cidadania. Né? Uma criança sem registro de nascimento, a família pode, por exemplo, se ela for beneficiária de políticas federais como Bolsa Família, qualquer das políticas, por exemplo, que peça que a família seja registrada no cadastro único, ou que faça matrícula escolar, ou qualquer outro benefício previdenciário, essa família vai ter prejudicada o acesso a todos esses direitos. Uhum. Né? Mas a criança, por exemplo, ela vai crescendo, ela vai precisar muito em breve ter acesso à escola, compartilhar informações com a escola e com outros programas. Essa criança, ela vai sendo privada pouco a pouco dessas oportunidades, porque isso é necessário, né? Uhum. É sempre necessário que a gente demonstre isso, né? Isso é super importante de reconhecer. Tem uma coisa super importante de comentar. No caso do interior da Amazônia brasileira, a gente sabe que existe uma grande quantidade de povos indígenas, de populações quilombolas, sejam de áreas reconhecidas ou em processo de reconhecimento, sejam comunidades ciganas, sejam inclusive comunidades que vivem muito isoladas em áreas rurais, o fato de não terem acesso a registro civil, as crianças nascendo sem ter acesso a registro civil, causa um problema muito, muito sério para essas famílias. Né? As crianças não são reconhecidas como parte da comunidade. Tem um problema sério de contagem populacional. Isso, na verdade, o Brasil já vem enfrentando há anos, já reduziu bastante isso, mas a nossa meta é realmente trabalhar para que isso seja erradicado, né? Que a gente não tenha cidadãos brasileiros sem registro civil.
Nossa, eu já vi casos aqui, há muitos anos já cobrindo a Amazônia, né, Ofélia? Já vi casos de pessoas que não tinham o registro e acabaram usando o registro do pai ou da mãe, por exemplo, né? Aí o pai morre, a mãe morre, a pessoa incorpora ali aquela identidade até a idade, a pessoa não sabe quantos anos tem. Você vai ver, a pessoa tem mais de 100 anos, mas na verdade não é isso, é porque ela está usando um documento de uma pessoa que nasceu muito antes dela, né?
Exatamente.
Fica sem referência do dia de aniversário, não pode comemorar o dia do aniversário. Fica sem referência mesmo da sua história também, né?
Exato, da sua identidade, da sua construção de identidade. Isso, às vezes, a gente toma por descontado, né? A gente pensa que não é significativo, mas é muito importante. Uhum. É o que dá valor à pessoa que a gente é no mundo e o nosso auto-reconhecimento de direitos, e se expressa logo em seguida na forma como essa criança entra na escola, quando ela é reconhecida pelo próprio nome, quando as pessoas sabem quem ela é. Uhum. Quando a criança vai crescendo e vai adolescendo e tem que se posicionar e fazer escolhas, tem que se deslocar no território, né, para diferentes lugares, é o marco inicial da vida cidadã.
Sem dúvida.
Então, a gente não tem nem o que questionar, não dá nem para pensar assim, não tem nada, não tem problema, porque vive lá na roça, vive lá no interior. Isso não existe. Uhum. É direito, e é o direito de cidadania brasileiro que inaugura todos os outros. É uma coisa que nosso país vai superar, e a gente tem certeza que mais logo isso vai ser erradicado.
Perfeito.
A gente está trabalhando para isso.
Claro. E, Ofélia, para quem está nos ouvindo, né, e tem crianças em casa e, de repente, perdeu o documento, se mudou ou não sei, aconteceu alguma coisa e perdeu. Tem como tirar uma segunda via, né? Procurar o cartório, procurar os serviços públicos, tirar uma segunda via, não deixar que isso se arraste, porque eu lembro que nesses casos dessas pessoas, às vezes a pessoa já não sabia nem qual que era o nome dela, adotava até o nome que estava na certidão, que não era a certidão dela. Uma loucura isso, né?
Exatamente, tem sim. A pessoa pode tirar uma segunda via, ela não vai poder fazer uma certidão nova, né? Porque uma vez, a primeira vez é única, né? Mas pode pedir uma segunda via, sim. E é super importante que as políticas públicas apoiem as pessoas nesse sentido. Tem realidades que você conhece, é o interior da Amazônia, a gente que trabalha nas comunidades mais distantes, e vê como é a vida cotidiana de quem está na área rural, como é difícil, por exemplo, você dar conta de preservar aquele pedacinho de papel. Uhum. Os nossos colegas, que a gente, o Unicef, tem parceiros e colegas de trabalho espalhados por toda a região, as pessoas têm dificuldade, inclusive, por exemplo, para preservar aquele pedaço de papel e não molhar na época da chuva ou das inundações ou não sujar. Acontece, sim, de danificar esse documento e tudo, mas dá para tirar uma segunda via. É importante sempre recorrer às pessoas de referência no município, na sua área geográfica. Se for uma área indígena, ao representante da política pública naquele sei lá, e identificar qual é a melhor forma, como se faz para tirar a segunda via caso se perca. As equipes das políticas públicas brasileiras, elas estão perto do domicílio dos cidadãos, das famílias. De novo, estratégia saúde da família, criança feliz, inclusive conselhos tutelares, são os entes da política pública brasileira com condições de orientar as famílias para assegurar esse direito básico inicial e apoiá-las nesse sentido.
Perfeito, Ofélia. Olha, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada. Um bom trabalho para você, uma ótima tarde. E ficou o recado mesmo, né? Reforçar a importância desse documento, que também conta um pouquinho da nossa história, né, Ofélia?
Exatamente. Asseguremos que todas as crianças têm o registro de nascimento. E se você, ouvinte, que está aí escutando esse nosso bate-papo, sabe de alguma criança que não tem, é tarefa sua também vigiar, porque cada criança merece a atenção de toda a comunidade em volta. Então, se você souber de alguma criança que não tem o registro civil ainda, que não tem o registro, ajude essa família, procure e assegure que os direitos dessa criança sejam preservados e que tudo corra bem a partir do primeiro momento do nascimento.
Perfeito. Ofélia, obrigada, adorei sua participação. Um abraço grande para você, até a próxima, tá bom?
Até a próxima, abraço a todos.
Obrigada, tchau, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.
Conversei com a chefe do escritório do Unicef em São Luís, a Ofélia Silva. Bateu um papo muito bacana conosco sobre a importância, né, do registro civil ou a famosa certidão de nascimento.